Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Para os profissionais da área de saúde, o alívio após a redução de casos depois do primeiro pico de infecções no Brasil durou pouco, hein? Houve o famoso repique da doença, ou segunda onda, né? Não importa a classificação, mas os hospitais estão novamente cheios. Faltam medicamentos para sedar e relaxar a musculatura dos pacientes e muita gente está morrendo. É um fato, uma triste constatação que noticiamos aqui, né, na Rádio Folha com frequência. E o pessoal da linha de frente, pessoal da área de saúde, como médicos, né, médicos intensivistas, enfermeiras, profissionais de maneira geral, estão com sobrecarga de trabalho, gente. Estresse, né, estão no limite, né? Ansiedade, incertezas. E para passar o panorama da vivência dos profissionais, nós estamos com o Dr. Arthur Faria. Ele é médico intensivista, membro da diretoria da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, SOTIP, conversando com a gente e participando do Canal Saúde de hoje. Estou trazendo nesse início aqui de entrevista, de fala, justamente tudo isso que vocês estão vivenciando, não é, há um ano, e quando tudo parecia que iria melhorar, não é, infelizmente a gente está tendo aumento de casos, de mortes, de tudo aquilo que vocês já vivem, vamos dizer assim, no fronte, não é? Aí na trincheira há um ano. Como é que a gente pode passar essa situação de estresse, de limite que vocês estão vivenciando, hein, doutor Arthur Faria?
Vivenciamos isso no começo do ano passado, no começo da pandemia. Ninguém sabia muito quanto isso ia durar. Se pensava em 2, 3, 4 meses de um aumento de casos. Quando houve a redução no ano passado, acabou que começamos a pensar de novo na vida mais próxima do normal. Os hospitais mais voltados para pacientes com perfil não COVID e a redução do número de casos. Esse novo aumento pegou a equipe, entre aspas, despreparada. Claro que sabia que existiria um aumento, mas ninguém achava que seria um aumento tão grande quanto foi. Que a segunda onda, ou segundo aumento, a terceira onda, fosse tão grande como foi a primeira. Nesse momento, temos a equipe fisicamente muito cansada por uma carga muito grande de trabalho que já vem há mais de um ano sem uma redução importante e psicologicamente também muito abalada. Vivenciar o sofrimento dos outros pacientes, vivenciar o sofrimento de familiares próximos, vivenciar o sofrimento de casais, de pais e filhos que venham a adoecer e que um dos dois venha a falecer, ou até mesmo que os dois venham a falecer na UTI, é extremamente difícil.
Agora, doutor Arthur Faria, o que está sendo feito, né, para minimizar, mitigar esse estresse que vocês estão vivenciando, hein? Como o senhor falou, o ano passado era uma coisa, era o início, ninguém sabia. Teve muitos profissionais que nem para casa estava indo, né? Ia para tipo um hotel, porque tinha filhos, olha, não vou levar para minha família, para filhos, a questão do vírus. Depois foi que, aos poucos, foi se conhecendo. E o que está sendo feito por parte dos profissionais para minimizar um pouco tudo isso, hein?
Infelizmente, pouca coisa. Saúde mental no Brasil não é uma coisa que é muito levada a sério, assim, ou que não é levado com a devida atenção. Então, não se tem um planejamento ou um plano de monitorar como está o funcionamento, a cabeça, a mente dos profissionais de saúde. Na verdade, cada um que tem uma demanda maior está tratando ou tentando se reequilibrar de uma maneira muito específica, cada um procurando um tratamento muito específico. Mas não existe um plano de ação para que você consiga reabilitar o máximo de pessoas. É uma coisa muito pontual.
Entendo. E aí, cada um tem... Não é a receita de bolo, né? Ou seja, cada um tem algo peculiar que ajuda... A mitigar um pouco isso, não é? Enfim, cada um tem a sua rotina, é isso,
exato,
né, doutor?
Exato, cada um cria seu mecanismo de defesa, né? Uhum. O ideal é que você tenha, você consiga ter o vínculo hospitalar, de dedicação mesmo do paciente, da atenção como um todo, mas você tem algumas maneiras de você desligar. Quando você consiga sair do hospital, você consiga ter uma rotina além do COVID, como você mesmo falou. Na primeira onda, pela elevação, muitos dos profissionais se isolaram dos seus filhos, das suas esposas. Nesse momento, não. Nesse momento, a família está mais engajada. Um ponto que dá um pouco mais de segurança é que grande parte dos médicos, médicos não, dos profissionais de linha de frente, uhum, estão vacinados. Então, a grande maioria já tem algum certo grau de proteção.
Certo.
Então, isso deixa mais tranquilo você voltar para casa, sabendo que você não vai contaminar seu filho, contaminar sua esposa. Isso dá um pouco mais de tranquilidade. Infelizmente, cada um está fazendo alguma coisa, mas não de uma maneira, a gente acha, profissional. Algumas pessoas percebem isso e procuram ajuda, mas isso deveria ser uma coisa feita em gestão pública.
Uhum, entendo. É padronizar, não é isso?
Isso. Uhum. Que tivesse um apoio maior mesmo. Algumas pessoas não percebem o estresse que estão vivendo, uhum, não percebem a fadiga que já chegaram, e precisam de ajuda, mas não sabem como pedir ajuda. Então, isso é muito danoso.
Tem muita gente que está tentando, no momento possível da folga, né? Claro, a folga restrita hoje em dia, tem gente que toca instrumento. Eu conheço um médico, não é intensivista não, mas é médico que toca junto com uma banda, não está tendo evento, mas pelo menos os ensaios estão fazendo. Ele disse que é uma forma de desopilar com tudo isso que está acontecendo. Outros procuram um pouco de lazer, um pouco de verde, de praia, enfim, é um pouco disso, é, doutor?
Isso. É importantíssimo que você tenha uma vida, que você tenha hobbies, além da vida de trabalho. Não só para a área de saúde, mas para qualquer outra área envolvida. Sempre tem muito estresse associado ao trabalho.
Uhum.
Então é importante que você tenha maneiras de você desligar, tanto a mente como o corpo. Então, música é muito bom, leitura é muito bom, ambientes abertos são muito bons, esportes físicos são muito bons, corrida, caminhada, bicicleta, natação. Então, assim, são esportes muito bons. Nesse momento, o esporte em grupo não tem como ser feito pela descontaminação, uhum, mas esporte individual é muito recomendado.
Doutor Arthur Faria, né? O senhor também é membro da diretoria da Sociedade de Terapia Intensiva aqui do estado de Pernambuco, não é? E o ano passado, por necessidade, houve uma convocação emergencial de profissionais que efetivamente não era nem ligado à questão de ser médico intensivista, não é? E muitos profissionais migraram, não é, com um treinamento rápido. Como é que está essa adequação um ano depois, justamente por conta dessa necessidade no ano passado?
Nesse momento, nós temos os profissionais melhor treinados. O número de intensivistas no Brasil, proporcionalmente a esse momento, é extremamente baixo. Proporcionalmente ao momento normal, ainda acho que medicina intensiva é uma especialidade médica relativamente nova, tem de 40 a 50 anos no Brasil.
Uhum.
Então, ainda tem poucos médicos intensivistas de formação mesmo. Os profissionais que foram relocados para a linha de frente do Covid, alguns continuaram trabalhando com Covid. Então, criou-se um pouco de experiência mesmo, aquele famoso calejou. Começou a calejar um pouco mais, a entender um pouco mais o que estava acontecendo. E existe treinamento feito pela AMIB, que é a Medicina Intensiva do Brasil. Ela tem no site dela alguns treinamentos sobre ventilador, que é o suporte avançado na ventilação, sobre medicamentos que usam medicina intensiva. Então, existe maneira de fazer treinamento continuado.
Entendo.
Alguns núcleos hospitalares mantiveram o núcleo Covid durante toda a pandemia, desde o começo do ano passado. Então, nesse momento, nós temos profissionais melhor treinados,
uhum,
tanto no manejo do paciente como psicologicamente também.
Uhum. Médico intensivista é aquele que trabalha dentro das UTIs, não é isso?
Isso.
Só ressaltando para o nosso ouvinte. E muita gente, até o ano passado mesmo, ouvinte dizendo: Jota, como é que fica essa situação? O médico não tem experiência, como é que ele vai entubar uma pessoa? A pessoa não corre risco, não? E aí eu disse: olha, pela necessidade, eles estão tendo justamente esse treinamento. E claro, um ano depois, pelo dia a dia, isso já se tornou uma rotina, não é, doutor Arthur?
A equipe como um todo agora é uma equipe mais experiente.
Uhum.
Os médicos, quando começaram a trabalhar no início do ano passado, os médicos que não tinham muita experiência no manejo do paciente crítico, no paciente de UTI, a gente sempre tentou fazer equipes mistas, colocando um médico com mais experiência, um enfermeiro com mais experiência, um físico com mais experiência, junto de um profissional com menos experiência, para mesclar isso e você conseguir ter uma equipe mais uniforme para um, entre aspas, ajudar o outro.
Uhum.
Nem sempre isso é possível, mas a gente tentou fazer da melhor maneira possível. como foi um aumento muito rápido no número de casos, acabou que você não tinha muito o que fazer para fazer as coisas funcionarem. Uhum. Então, alguns profissionais não foram para a linha de frente, mas sem o treinamento adequado. Nesse momento, não. Nesse momento, o que angustia mais é a falta de insumos, porque com o uso continuado, a produção de sedativo e de medicamento para ter relaxamento muscular, como você falou, de bombas de infusão, de ventiladores, então isso tudo está voltando a ser um gargalo, voltando a faltar. Então esse também é um outro ponto de ansiedade, né? É o medo de faltar algum medicamento, você não conseguir ajudar o paciente adequadamente porque não tem tal remédio. Isso também é um fonte de estresse.
O doutor Arthur Faria, até aproveitando e ampliando essa sua fala nesse aspecto, isso independe de ser hospital público ou privado? Essa falta de insumos está atingindo de maneira geral, é isso?
Independe. A rede particular acaba que se consegue se proteger um pouco melhor. A rede particular, existem grandes redes hospitalares no Brasil. Então, ela consegue, por exemplo, relocar um insumo que ela tem no Nordeste para o Sudeste, ou do Sul para o Centro-Oeste, ela consegue se reorganizar. Entendi. A rede pública depende muito da compra pelo governo estadual ou pela compra do governo federal para doação. Uhum. Então, a rede particular tende a se organizar um pouco melhor do que a rede pública. Mas, nesse momento, está difícil de comprar dos fornecedores. Então, há o risco de faltar sedativos, há o risco de faltar medicamento para desbloqueio neuromuscular, de faltar corticoide, que também é um medicamento que está sendo usado agora no Covid. Então, há risco de desabastecimento.
Entendi.
Como gerenciar isso é muito difícil. Você tem que realmente ficar relocando estoque, quem tem mais estoque, doar de um hospital para o outro e realmente tentar comprar. Uhum. Fica muito a cargo dos gestores, dos hospitais e do governo, tanto estadual como federal.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.